Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 3 de agosto de 2019 para todos. Votos de um bom sábado aqui no estúdio da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, mas podem ouvir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, a Leste FM e a rádio Sitchanouk e também a rádio Papagaio. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, na Janela de Angola, vamos falar de questões comerciais, mais propriamente a questão da adesão de Angola à Zona de Comércio Livre da África Austral. Depois vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Vamos começar aqui aos microfones. Álvaro Lugero Andrade, a técnica é de Zuber Altaieb. O Tribunal Supremo de Moçambique negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, detida há 4 meses por corrupção. A informação foi avançada neste sábado pelo Jornal Notícias, que cita fontes do processo, mas não detalha as razões da decisão. Helena Taipo, também antiga embaixadora em Angola, é acusada num processo de corrupção de ter beneficiado ilicitamente de dinheiro proveniente do Instituto Nacional de Segurança Social no valor de 100 milhões de meticais, cerca de 1,5 milhões de dólares, de empresas de construção civil e gráficas. Ela foi detida a 18 de abril e há mais 5 pessoas presas. A organização não-governamental OVD Info disse que foram detidas pelo menos 600 pessoas hoje nas ruas de Moscovo num protesto não autorizado e que pretendia exigir a inscrição de candidatos opositores nas eleições para a Assembleia Legislativa da capital. Entre os detidos está uma dirigente da oposição, Lyubov Sobol, que é também jurista do Fundo Anticorrupção, à qual as autoridades eleitorais negam o registro de candidatura. Sobol foi detida por agentes antidistúrbios quando apanhava um táxi para se dirigir ao local dos protestos. Ele encontrava-se há 20 dias em greve de fome para exigir a inscrição da sua candidatura. As autoridades de Moscovo mobilizaram para o local um forte dispositivo policial, incluindo helicópteros. Aqui nos Estados Unidos, um juiz federal suspendeu um decreto do presidente americano Donald Trump que permite rejeitar imediatamente os pedidos de asilo de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos a partir do México. O decreto de Trump é parte do seu plano para impedir a entrada de centenas de milhares de imigrantes, na sua maioria da América Central, nos Estados Unidos, depois de solicitar o estatuto de refugiado no México. O juiz federal do Washington, Randolph Moss, determinou ontem que a medida é um excesso de autoridade porque, segundo ele, contradiz as leis de imigração americanas que permitem aos imigrantes presentes fisicamente no país solicitar asilo mesmo que não tenham entrado de maneira oficial no território. Um juiz da Califórnia já havia bloqueado a decisão de Trump, mas advogados do governo recorreram. O decreto do presidente determina que os estrangeiros que tentam entrar pela fronteira sul do país precisam ter tentado asilo noutro país antes de chegar aos Estados Unidos. O mediador da União Africana para o Sudão, Mohamed Hassan Lebat, anunciou hoje que o Conselho Militar de Transição do Sudão e os líderes dos protestos chegaram a um acordo para um governo de transição de 3 anos. Mohamed Hassan Lebat acrescentou esperar que as conversações continuem agora com os aspectos técnicos. A agência Associated Press diz que o acordo será assinado ainda amanhã, depois de protestos começaram em dezembro e levaram ao afastamento do anterior presidente Omar al-Bashir pelos militares, que depois manifestaram a sua intenção em permanecer no poder. A União Africana chegou a impor sanções contra o Sudão e ameaçou o Sudão de ser banida da organização como forma de pressionar os militares a chegarem a acordo com a oposição para um governo civil. Milhares de pessoas entraram em choque hoje com a polícia de Hong Kong, contrariando advertências do governo da China. No bairro de Mong Kok, manifestantes ignoraram as barreiras da polícia e ultrapassaram o local demarcado para o fim do protesto. Eles fizeram uma fogueira em frente a uma estação policial, ergueram barricadas num centro e bloquearam um túnel, tendo uma bandeira da China sido lançada ao lago. A polícia lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. A CNN relata que os manifestantes chegaram a colocar fogo em um carro dentro de um posto policial. Mongkok é um subúrbio densamente povoado e já foi cenário de confrontos entre polícias e ativistas. Em um primeiro momento, a passeata da região foi proibida pela polícia, mas acabou sendo autorizada após recurso.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 3 de agosto de 2019 é sábado. Votos de um bom sábado para todos. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, os empresários estão contra a adesão de Angola à zona do comércio livre da África Austral. Este é o tema que vos trazemos nos próximos minutos com Arão Dipa.
Angola comprometeu-se a aderir ainda este ano à zona de comércio livre da região austral e também do continente africano. Um desafio que tem alimentado muito o ceticismo, sobretudo entre a classe empresarial, que olham para o mercado interno como estando extraordinariamente desajustado diante de uma economia que está praticamente estagnada. Os altos custos de produção, a falta de capital humano ligado ao agronegócio e pecuária, o difícil acesso ao crédito e o desconhecimento da pauta aduaneira por parte dos empresários são apontados como sendo um dos principais constrangimentos para o desafio da adesão à zona de livre comércio da Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral. 23 anos depois de Angola ter subscrito a este protocolo, apenas no final deste ano é que o país pretende começar a implementar as medidas que convergem para a adesão naquilo que é considerado como a falta de uma estratégia consistente para eliminar estes constrangimentos. O país também não está a conseguir capitalizar a reduzida infraestrutura de que dispõe, como os caminhos de ferro que deveriam ser melhor aproveitados, visando dar maior apoio à economia. Por outro lado, o mercado africano também é apontado como sendo bastante fechado e com inúmeras barreiras para a sua integração, à exceção de alguns países. Nunca o continente africano conseguiu pôr em prática um projeto em tão curto espaço de tempo. Se todos os 55 países africanos aderirem à zona de comércio livre continental, estará criado o maior mercado do mundo, cobrindo mais de 1,2 bilhões de potenciais consumidores e com um produto interno bruto combinado de 2,5 trilhões de dólares, segundo números de instituições financeiras internacionais. A vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola, Filomena Oliveira, aponta vários fatores que concorrem para o ceticismo que é manifestado pela classe de empresários, mas ainda assim sustenta que existem também algumas oportunidades.
Os constrangimentos são muitos, temos também muitas oportunidades, mas é necessário haver uma concertação sistemática e permanente entre o setor privado e os detentores de poder, nomeadamente o nosso executivo, mas também as nossas ordens profissionais e as nossas instituições de ensino. Porquê? Os constrangimentos estão sobretudo na base dos custos da nossa produção. A nível da SADEC, nós temos custos de produção que variam entre 30% a 50% acima do custo médio de produção da SADEC. Isso advém de questões estruturais, mas também de uma questão muito importante, que se chama o capital humano. Nós precisamos de energia, precisamos de água, precisamos de estradas, temos mal aproveitadas as linhas férreas, mas nós precisamos sobretudo de capital humano. E infelizmente não tem havido uma estratégia específica para formarmos quadros para o desenvolvimento do país. É muito bom termos muitos psicólogos, mas nesta altura nós precisamos muito mais de mecânicos, de tratoristas, de gente ligada aos estudos da terra, ao agronegócio, à produção pecuária. E precisamos então de ser capazes de olhar para os programas que o Executivo tem, nomeadamente o PAP, e definirmos com o setor privado quantos trabalhadores nós precisamos certificados, em que áreas, em que municípios, para podermos potenciar este desenvolvimento. A outra questão que nós temos é uma descoordenação no setor económico, naquilo que é as necessidades do nosso mercado, as necessidades da SADEC, mas também aquilo que é a nossa capacidade depois de escoar e de produzirmos os produtos certos na altura certa. Isto é a falta de estratégia que nos leva lá. O outro grande constrangimento que nós temos é a certificação dos nossos produtos. Nós temos que ter certificados os nossos produtos quanto a um conjunto de padrões sob o ponto de vista da nossa capacidade de exportação. O outro grande constrangimento que temos é a falta de conhecimento das políticas, nomeadamente a política aduaneira, que é traduzida na pauta aduaneira. Os nossos empresários têm que conhecer a pauta aduaneira, porque ela é, na realidade, o grande instrumento de política aduaneira, não é um instrumento de coleta de tributo, não. Ela é um instrumento de política aduaneira, e nós sabemos que hoje assistimos à guerra entre os Estados Unidos e a China, e agora o México também, é tudo baseado nas tarifas aduaneiras. Portanto, as guerras comerciais têm linguagens próprias e o instrumento são as pautas aduaneiras. E é nessas pautas aduaneiras que nós temos que ser capazes de identificar as oportunidades também.
Filomena Oliveira considera ser necessário que haja uma concertação sistemática e permanente entre o setor privado, os decisores públicos, instituições de ensino e ordens de profissionais para interagirem e encontrarem os melhores caminhos para a implementação do protocolo da Zona de Comércio Livre da SADEC.
Não é possível nós continuarmos a produzir todos os produtos do PRODES em todas as províncias, isso não existe, é necessário especializarmos também e darmos primazia àquilo que são os produtos que terão maior sucesso no que diz respeito às trocas comerciais com a SADEC primeiro e com a zona continental do mercado livre. Dizer também que se nós não formos capazes de criar estas parcerias, e elas são muitas, potencialmente muitas, incluindo a nível do investimento, onde qualquer investidor estrangeiro pode vir para o nosso país com empréstimos entre 2, 3, 4, 5% de taxas de juros, enquanto nós continuamos com algumas grandes dificuldades, não só da oportunidade do acesso ao crédito, mas também à sua formulação no que diz respeito às taxas de juros, apesar de que temos agora um PAC que nos dizem que será de 7,5%. Vamos esperar para ver quais são os constrangimentos e os processos burocráticos que têm sido, de resto, um dos grandes calcanhares de Aquiles. Nós não vamos conseguir desenvolver a nossa economia e prepararmos para entrarmos nas zonas de comércio livre se nós não tivermos acesso a capital, a dinheiro, a custo barato, por forma a que deixa de ser um dos maiores constrangimentos, que de facto é o combustível do Ferrari que nós temos potencialmente em Angola, mas que sem dinheiro não somos capazes de o desenvolver.
Para Santos Moussamo, chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Administração Geral Tributária, o processo de adesão à zona económica vai ser gradual e não vê razões para receios em relação à legislação aduaneira dos países membros.
Nós estamos a divulgar ao máximo possível as matérias sobre integração regional, particularmente as regras de origem. Esse é o nosso foco, dizer como é que o produtor nacional deverá produzir para beneficiar de tratamento preferencial em todos os países da SADEC. Portanto, há critérios próprios, por exemplo, transformação substancial, produtos inteiramente obtidos no país. Agora, quando me questiona sobre a exigência da SADEC em desarmar ou reduzir as taxas aduaneiras de todos os produtos da pauta aduaneira até 85%, isto não acontece de forma imediata, é um processo gradual. Portanto, não há riscos nenhums. Portanto, os países da SADEC, e no caso da Angola, é livre de definir que produtos desagravam ou retiram as taxas já no primeiro ano da sua entrada na zona livre de comércio e que produtos vai, digamos, desagravando ou reduzindo as taxas gradualmente. E a previsão são 12 anos. Portanto, nós não vamos, de forma direta, deixar cair a pauta aduaneira 85% de forma imediata. A redução é gradual até atingir-se, então, aquilo que é o centro da liberalização regional e tarifária, que são 12 anos em que as taxas serão totalmente livres. Portanto, não há qualquer risco quanto a isso. Operador econômico autorizado é um conceito, digamos, novo, de emanação da Organização Mundial das Alfândegas e da Organização Mundial do Comércio no âmbito do Acordo de Facilitação do Comércio da própria OMC. Esse conceito de operador econômico autorizado prevê um mecanismo de segurança e facilitação do comércio para os importadores, exportadores ou, de forma geral, os contribuintes de confiança. Digamos, por exemplo, um contribuinte cumpre rigorosamente com a legislação aduaneira fiscal, que não tem infrações cometidas de vulto e que oferece garantias à AGT, este operador económico, este importador, este exportador terá um tratamento preferencial. Ou seja, os seus processos entram para a AGT e, em princípio, no mesmo dia têm que ser processados e retirados sob o controle aduaneiro. Portanto, é um tratamento preferencial. O operador económico autorizado é um procedimento célere que a AGT vai conceder àqueles operadores, àquelas empresas, àqueles contribuintes no seu processo de importação e exportação que garantem, digamos, a segurança ao próprio sistema aduaneiro.
Santos Munsam garante, por outro lado, que mais de metade da pauta aduaneira angolana está com taxas livres e aponta alguns produtos que vão beneficiar de isenção.
A pauta aduaneira atual, temos um desagravamento de taxa zero na ordem dos 54%, ou seja, mais de metade da pauta aduaneira, aproximadamente 50%, já tem taxas livres. Mas o que é que está livre na pauta aduaneira? Isto é que é importante também percebermos. Uhum. São meios de produção. O nosso país é maioritariamente importador, portanto, os equipamentos, a maquinaria necessária para produzirmos é totalmente importada. Logo, o que é que se concedeu taxa zero? Aqueles equipamentos que concorrem, que servem para produzir no nosso país. E depois também vamos na área de matérias-primas, também são livres, medicamentos, equipamentos hospitalar, ou seja, como podem ver, é um conjunto de produtos que o país precisa para alavancar a sua economia, para alavancar o setor social.
Doutor, numa só palavra, podemos dizer que os empresários angolanos devem estar ou podem estar descansados que esta integração vai ser feita com normalidade e sem prejuízos ao novo empresariado.
Não se faz políticas para prejudicar o empresariado, nem a produção nacional. Portanto, aqueles produtos que o Estado se predispõe a produzir, por exemplo, no âmbito do Prodese ou de outras estratégias do Executivo, estão protegidos, né, até ao final da cadeia de integração regional. Não há qualquer risco. Também devemos ver do lado positivo desta integração. Os nossos produtores também poderão vender aos países da SADC sem pagar direitos aduaneiros nestes países. Se vos falar de um setor que tem crescido significativamente no nosso país, que é o setor de produção de águas, água mineral. Portanto, temos muita água mineral a ser produzida em Angola e hoje, quando exportada para os países da SADC, paga direitos aduaneiros nesses países. Mas assim que Angola aderir à zona de comércio livre, esses nossos produtos também não vão pagar nos países da SADC. Portanto, somos aí cerca de 25, 26 milhões de habitantes. A SADC tem mais de 300 milhões de habitantes. Portanto, há também vantagem os nossos produtores poderem vender para aqueles países sem pagar direitos aduaneiros.
Uma última questão, qual é a relação económica atual entre Angola e África do Sul, a nível de trocas, o número de negócios que existe?
Não tenho números pesados, mas o maior volume de trocas comerciais intra-SADEC, ou seja, Angola e países da SADEC, é, digamos, com a África do Sul. Não tenho números dados agora para avançar, mas é um volume considerável.
Por isso é que é uma atenção especial também ao mercado sul-africano.
A própria SADEC prevê que os países mais industrializados na zona tenham um tratamento diferente aos demais. Por exemplo, aqueles produtos que nós vamos desagravar de forma imediata para um Botsuana, para uma Namíbia, para a África do Sul, poderão ser desagravados em 2-3 anos. Portanto, o desagravamento também tem em conta, não é, o crescimento, o desenvolvimento econômico do Estado-membro da SADEC. A AGT tem um vasto programa de sensibilização, de divulgação destas matérias novas, particularmente as regras de origem da SADEC, o conceito de operador econômico autorizado. Nós estamos neste momento aqui no Fórum Empresarial Luanda, organizado pela Confederação Empresarial de Angola. Tivemos recentemente em Balatando, onde divulgamos essas matérias também. Fomos a Benguela, na Feira Internacional de Benguela, em que também falamos sobre essas matérias aos produtores nacionais, aos empresários nacionais. E temos outra agenda, né? Temos mais programas para o Lubango, para o Lila, para o Cunene, para o resto do país.
Entretanto, o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola está preocupado com a produção e a qualidade dos bens que vão ser comercializados nesta zona. Coçanga Jordão chama a atenção para a eficácia da legislação que vai regular este mercado.
É, a nossa visão dentro do comércio livre, quer da SADEC, quer a nível continental, o médico veterinário tem um papel muito importante, preponderante, sobretudo no que toca à produção em si e à qualidade do produto em si que vai ser comercializado. Porque a questão de qualidade tem uma importância muito grande no quadro da Organização Mundial do Comércio. Depois temos a Organização Mundial da Sanidade Animal, que orienta como controlar as doenças e, enfim, a qualidade do produto final. Portanto, há normas que nós, nesse momento, temos que trabalhar à base de normas, porque há concorrência, portanto, temos que nos estar bem munidos em termos de regulamentos, em termos de leis, quer a nível interno, temos que nos estar muito bem organizados, adotando, se for necessário, aquelas regras que recomendam as organizações mundiais que estão envolvidas nessa atividade.
Doutor, há condições de Angola inverter o quadro quanto à importação de 80, em números, 82 milhões de dólares em carne? Nós temos condições de inverter esse quadro?
Bom, e nós acabamos de ouvir, é questão de vontade, porque as condições temos, quer neste momento as condições da afroclimática do país, confere para a gente fazermos uma pecuária para invertermos essa questão de importações. Portanto, há países que estão neste momento a produzir e estão a produzir como nós. As condições são as mesmas, aqui é uma questão de vontade política.
Finalmente, Coçanga Jordão defende atos concretos para efetivar as intenções manifestadas nos discursos políticos, para que este projeto não seja mais uma letra morta.
A vontade tem que ser manifestada. Portanto, em palavras, temos que manifestar a vontade. Manifestar através de atos concretos, desde o financiamento, organização, da estrutura em si, de infraestrutura de produção. Se for o caso, bom, nós podemos fazer um estudo à volta disso, como fazermos. De facto, temos que encontrar soluções para salvaguardar aquele manancial potencial que nós temos lá no sul da Angola. A situação prevalecer naquelas condições, não temos nenhum espaço para criar gado nesse momento. É por isso que temos que encontrar soluções rápidas para podermos salvaguardar aquilo que nos resta nesse momento. Porque nesse momento todo o gado está a subir a parte norte. Há sublotamento daquelas áreas. O pasto que existe nesse momento, talvez daqui a um mês não vamos ter nada. Então vamos entrar em conflito entre os transhumantes e os nativos daquela zona, por exemplo, na zona norte da província do Namibe e da Huila.
Mas há a questão das doenças aqui a nível da zona norte, por exemplo, fala-se de muita carraça e também da mosca de sono.
Bom, são doenças que são bem identificadas em cada região. A carraça é controlada através de banhos e outros métodos que a medicina, neste momento, nos coloca para poder controlar a carraça. Em relação à parte norte, a glossina, que é a doença de sono nos animais, isso também é controlado.
É controlado.
É controlado, fazer um programa muito bem feito para poder colocar os animais. E penso que isso tudo é controlado.
Coçanga Jordão, Santos Moçamo e Filomeno Oliveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de rumba angolana, que, segundo um investigador angolano, influenciou a rumba congolesa. Depois, saúde com a doutora Graça Matzinha. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e, segunda a sexta, podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. 60 segundos de histórias em imagem da África, do mundo e dos Estados Unidos. Para agora, a música C4 Pedro traz-nos um convidado em Princosa. Ele é o Anselmo Ralph.
Good evening, ladies and gentlemen, please welcome Mr. C4 Pedro and his friend Anselmo Ralph. So please feel free to dance, because tonight is Kizomba night. Just another track. Yeah, 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 yeah. You know how we go, right?
Yeah, yeah, it's time to call
C4 Pedro, baby.
Eu pensei que seria contigo que eu faria a minha vida, mas contigo não nada. Não me leva mal, mas não nada. Você me faz dormir mal. Minha mãe perguntou: essa mulher é qual? Você me faz comer mal. Filha da caixa, você vai me matar. Perigosa.
Fugir, ela vai me matar.
Perigosa.
Acho melhor eu sair a voar.
Perigosa.
Eu já estou farto de mentiras.
Perigosa.
Será melhor pra mim, baby.
Perigosa. Eu pensei que seria contigo que eu faria a minha vida, mas contigo não nada. Não me leva mal, mas não nada. Você me faz falar mal, respira mal, mas essa mulher é qual? Você me faz sonhar mal, filha da caixa, você vai me matar. Perigosa.
Se não fugir, ela vai me matar.
Perigosa.
Acho melhor eu sair a voar.
Perigosa.
Eu já estou farto de mentiras.
Perigosa.
Será melhor pra mim, baby.
Perigosa. All right, yeah. Perigosa. Blur in the world. Perigosa. All right. Perigosa. Blur in the world. Perigosa.
Se não fugir, ela vai me matar.
Perigosa.
Acho melhor eu sair a voar.
Perigosa.
Eu já estou farto de mentiras.
Perigosa.
Será melhor pra mim, baby.
Perigosa. Perigosa.
Amigos, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América na internet em www.voaportugues.com. Podem comunicar connosco via Twitter, também estamos no Facebook e o WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584.
Você vai me matar. Perigosa.
Se não fugir, ela vai me matar.
Perigosa.
Acho melhor eu sair a voar.
Perigosa.
Eu já estou farto de mentiras.
Perigosa.
Será melhor pra mim.
Eu pensei que seria contigo que eu faria a minha vida, mas contigo não nada. Não me leva mal, mas não nada. Você me faz falar mal, respira mal, mas essa mulher é qual? Você me faz sonhar mal, filha da caixa, você vai me matar. Perigosa.
Se não fugir, ela vai me matar.
Perigosa.
Acho melhor.
melhor eu sair a voar.
Eu
já estou farto de mentiras.
Está com a Voz da América, esta emissão vespertina em português, em sábado 3 de agosto de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630, 17.650, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Gabu com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM, em Buba é a Rádio Papagaio, estamos em Bissau com a Pidjiguitia Capital FM e estamos ainda em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Bem-vindos. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Vamos às notícias. Aqui ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a técnica é de Zuber Altaieb. Vamos então até Moçambique. O Tribunal Supremo negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, detida há 4 meses por corrupção. A informação foi avançada neste sábado pelo Jornal Notícias, que cita fontes do processo, mas não detalha as razões da decisão. Helena Taipo, também antiga embaixadora em Angola, é acusada num processo de corrupção de se ter beneficiado ilicitamente de dinheiro proveniente do Instituto Nacional de Segurança Social no valor de 1,5 milhões de dólares. A organização não-governamental OVD Info disse que foram detidas pelo menos 600 pessoas hoje nas ruas de Moscovo, num protesto não autorizado e que pretendia exigir a inscrição de candidatos opositores às eleições para a Assembleia Legislativa da capital. Entre os detidos está uma ativista da oposição, Lyubol Sobol, que também é jurista do Fundo Anticorrupção, ao qual as autoridades eleitorais negaram o pedido de candidatura. Sobol foi detida por agentes antidistúrbios quando apanhava um táxi para se dirigir ao local dos protestos. As autoridades de Moscou mobilizaram para o local um forte dispositivo policial, incluindo helicópteros. Um juiz federal suspendeu um decreto do presidente americano Donald Trump que permite rejeitar imediatamente os pedidos de asilo de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos a partir de México. O decreto, assinado em novembro de 2018 por Trump, é parte do seu plano para impedir a entrada de centenas de milhares de imigrantes, na sua maioria da América Central, depois de solicitar o estatuto de refugiado no México. O juiz federal de Washington, Randolph Moss, determinou que a medida é um excesso de autoridade. O mediador da África, da União Africana para o Sudão, Mohamed Hassan Lebat, anunciou hoje que o Conselho Militar de Transição do Sudão e os líderes dos protestos chegaram a um acordo para um governo de transição de 3 anos. Lebat acrescentou esperar que as conversações continuem agora com os aspectos técnicos. A agência Associated Press disse que o acordo deverá ser assinado amanhã. Milhares de pessoas entraram em choque hoje com a polícia em Hong Kong, contrariando advertências ao governo da China. No bairro de Mong Kok, manifestantes ignoraram as barreiras da polícia e ultrapassaram o local demarcado para o fim do protesto. A polícia continua ainda no local. Continuamos ainda também de Hong Kong, dizendo que os manifestantes fizeram uma fogueira em frente a uma estação policial, ergueram barricadas num cenário e bloquearam um túnel tendo uma bandeira da China sido lançada no lago. A polícia lançou bombas de gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. A CNN relata que os manifestantes chegaram a colocar fogo num carro dentro de um posto policial. Hong Kong é um subúrbio de Hong Kong muito povoado e já foi cenário de confrontos entre a polícia e os ativistas. Em um primeiro momento, a passeata na região foi impedida pela polícia, depois foi autorizada. Do outro lado da cidade foi realizada um protesto de apoio ao governo, também com milhares de participantes. Muitos deles exibiam bandeiras da China e alguns levavam cartazes com os dizeres "Dê uma chance à paz".
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 3 de agosto de 2019, para todos, votos de um bom sábado. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de rumba angolana. Depois teremos saúde com a doutora Graça Matinho e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir do Washington DC. São as mais ouvidas nos Estados Unidos, que aqui passam, e as notícias do showbiz também. E esta semana está aqui o duo Ana Guedes na apresentação e do outro lado com a música o DJ, o PS. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse. A semana que passou foi marcada pelo feito de um jovem de 20 anos, Lil Nas X, o rapper quebrou o recorde do single com mais semanas na liderança da parada do Hot 100 da Billboard. Old Town Road chegou à 17ª semana no top, sendo assim a música com mais tempo em primeiro lugar. Já iremos voltar a esta música. One Sweet Day de Mariah Carey, Boyz II Men e Despacito de Luis Fonsi em 1917 eram os recordistas junto com Old Town Road. Estou tão agradecido, disse o rapper. Essa música mudou a minha vida. Obrigada a cada pessoa que fez parte desta jornada, escreveu ele nas redes sociais. Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these flexes, every bone and muscle. Steady take. E vamos ficar agora com Praise Lord, é A$AP Rocky, de 30 anos, cujo nome verdadeiro é Raccoon Mayer. Está em prisão preventiva na Suécia desde 3 de julho, desde o final de um concerto, juntamente com outras 3 pessoas, devido a uma briga arrestada nas ruas da capital sueca. O tribunal sueco ordenou a prisão do rapper, alegando risco de fuga. Em vídeo publicado, o rapper, que estava em Estocolmo para espetáculo da sua digressão europeia, é visto a tirar um jovem ao chão e a agredi-lo. Noutros vídeos posteriores, A$AP Rocky pede várias vezes a 2 jovens que parem de o seguir. Falando em sua defesa em tribunal, A$AP Rocky disse que só queria justiça e limpar o seu nome. Caso não seja considerado culpado, diz que não quer dinheiro, apesar do governo sueco poder ter que o indemnizar pelo mês passado na prisão.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía.
E estamos aqui com Alejandro Sanz, que nos traz Mi Persona Favorita, que canta com Camila Cabello.
Yo me muero, los atardeceres de tus ojos, mira la verdad que tiene en mí tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma.
Um tema mais romântico e bem diferente de A$AP Rocky. É a moda das parcerias musicais que pegou forte nestes últimos anos. Um dos nomes que esta semana foi mais falado foi o da cubana Camila Cabello, pela música e pelo amor. Do amor já falaremos daqui a pouco. Quanto à música, Alejandro Sanz e Camila Cabello celebram a sua primeira música em conjunto, Mi Persona Favorita. Recebeu uma certificação Gold aqui nos Estados Unidos e também em Porto Rico. Mi Persona Favorita, que se traduz pelo A Minha Pessoa Favorita, faz parte do último álbum de Sanz, El Disco, e carrega uma mensagem positiva destacando todas as qualidades maravilhosas de uma pessoa.
Feel it all right.
Estamos aqui com Feeling All Right, é Joe Cocker. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook, estamos também no Instagram. E foi há 50 anos que se realizou talvez o festival de música que mais gerações marcou. Chamou-se Woodstock. Atraiu então mais de 400 mil pessoas e acolheu a geração do Aquário. Tentou-se realizar uma edição comemorativa, mas problemas financeiros e legais impedem este acontecimento musical, pelo que vamos ter aqui um pouco de Joe Cocker, já o tivemos. Agora vamos ficar com 50 Cent, Disco Inferno.
Y'all already know what I'm about. The flow sounds sicker over Dre drums. I ain't stupid, I see Doc. Then my dough come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic. She moves so erotic. Watch, I'm like bounce that girl. I get it crump in here. I make it jump in here. Front in here, we'll thump in here. Oh, so gutter, so ghetto, so hood. So gully, so grimy, what's good? Outside the Benz on dubs, I'm in the club with the snug. Don't start nothing, it won't be nothing.
E de vez em quando falamos de uns bifes que existem entre artistas. Agora o bife é entre 50 Cent e Rick Ross. O último questionou o contributo atual de 50 Cent, dizendo desconhecer qual o valor de 50 Cent para a cena do hip-hop. 50 Cent respondeu-me dizendo que nunca trabalhou com o rapper e também executivo da música e que não tem qualquer interesse em o fazer. E acrescentou que Rick Ross é do tipo que desaparece rápido e da cena musical. Entretanto, foi lançado um videoclipe Holy Rock, de um segundo single do álbum demo póstumo de Prince, chama-se Originals, e que os executores do seu legado decidiram divulgar quando do aniversário de Prince no mês passado. A faixa, originalmente escrita e gravada pela colaboradora de longa data de Prince, Sheila E., tem sim rock e funk, que caracterizava a música de Prince de mistura com uma forma mais clássica de rock. Dizem que Prince gravou Holy Rock em abril de 1985, a mesma semana em que gravou o seu hit de 1986. Isso! Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E houve poucas mexidas no top esta semana. Algumas entradas, uma reestreia, manutenção das duas primeiras posições. E vamos começar com a reestreia ou reentrada. Shawn Mendes, envolvido romanticamente com a cubana Camila Cabello, com quem vai aparecer daqui a pouco noutra posição da tabela. Por agora é de como I love you, or I can't have you.
Everything means nothing if I can't have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you?
A Post Malone vem descendo aos poucos, mas a cola que o mantém nas 10 mais ainda funciona, porque continua esta semana a mesma posição com Sunflower, nona.
Telling me to turn around, fighting for my trust, and you won't back down. Even if we gotta race.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, é o Facebook, Twitter e Instagram. Em oitavo, mantendo a mesma posição da semana passada, estão os irmãos Jonas, cuja popularidade começou quando apareceu na rede de televisão da Disney. Isto no ano 2005. O Sucker continua a ocupar a oitava posição.
Sucker for you.
Yeah.
Don't complicate it.
Yeah.
Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me.
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, you get enough. You're the medicine.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Falo para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E sétimo é uma repetição da posição da semana passada, Post Malone e Young Thug, uma música nova que fala do fim de uma relação em que Post Malone canta que a quer fora da cabeça dele e que diz que não é bom a fazer despedidas, mas chama-se Goodbyes, Post Malone e Young Thug.
Cause I need to be set true. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the ass, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted.
I want you back here tonight. I'm trying to get you know.
We at a party, I wanna, don't wanna be at. Trying to talk, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss him right back.
E sexta é um tramulhão de três lugares do duo Ed Sheeran e Justin Bieber. I don't care.
It's kind of crazy because I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. And you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
I don't care, é Post Malone e Young Thug. Aliás, ele canta é os goodbyes, quero fora da cabeça dele. E nós estamos aqui no Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música por dia via WhatsApp, que podes fazer o pedido. Mais um 908-652-4584. E o quinto lugar é uma mexida, uma subida. A verdade dói? A voz da Lizzo. Truth hurts. E o quarto lugar é também uma subida. Khalid, músico da Georgia, começou a cantar, ainda andava no liceu, agora canta no quarto lugar das 10 mais, ou melhor, fala. Talk.
Can we just talk, talk about where we're going before we get lost? Maybe our thoughts can't get what we do without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far.
just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Now I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost.
And listen to kill the sunrise. Her body fit right in my hands. La la la.
Um luso-canadiano e uma cubana-americana, Shawn Mendes e Camila Cabello. Este é o terceiro lugar, é Shawn Mendes e Camila Cabello, que depois de gravarem juntos esta senhorita, começaram o relacionamento. Ele tem 20 anos, ela tem 22, novinhos, não é? Pois, a senhorita subiu uma posição, terceira. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos agora ao segundo lugar, de uma menina cuja depressão deu numa música que entrou em cheio no Top 100 desde há semanas, que vem subindo, apesar desta semana ter mantido o segundo lugar, Billie Eilish, cuja estreia aconteceu em 2016. Bad Guy, será mesmo um homem mau, Billie?
Likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads harder, maybe she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Duh. I'm only good at being bad.
E agora, sem surpresa para ninguém, um remix de uma música meio country que já foi gravada com várias pessoas, mas que tem dado a Lil Nas X um destaque que este rapper de apenas 20 anos nunca sonhou. A versão que está em primeiro lugar conta com a participação de Billy Ray Cyrus. Old Town Road é assim que se despede a Ana Guedes e o DJ, o PS.
Tell me nothing. Can't nobody tell me.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Vamos então às notícias para terminar então esta emissão da Voz América. Os Estados Unidos querem enviar rapidamente novos mísseis para a Ásia, se possível já nos próximos meses, para conter o crescente poder da China na região, anunciou hoje o novo líder do Pentágono, Mark Esper. Sim, gostaria muito de o fazer, declarou o secretário de Defesa americano, depois de questionado sobre a possibilidade dos Estados Unidos enviarem para a Ásia novos mísseis de médio alcance, já que não estão abrangidos pelo Tratado de Médio Alcance que ontem deixou de valer com a Rússia. 31 combatentes para o regime sírio morreram hoje em consequência de uma explosão de munições no aeroporto militar no centro da Síria, anunciou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. As causas da explosão no aeroporto militar de Al-Shairat, na província de Homs, ainda não estão claras, disse o diretor daquela organização, Rami Abdelraham. A organização não-governamental OVD Info disse que foram detidas pelo menos 600 pessoas nas ruas de Moscovo no protesto de hoje não autorizado e que pretendia exigir a inscrição de candidatos opositores nas eleições para a Assembleia Legislativa da capital. Entre os detidos está uma dirigente da oposição, Lyubov Sobol, que é também jurista do Fundo Anticorrupção, à qual as autoridades eleitorais negaram o registro de candidatura. Ela encontrava-se há 20 dias em greve de fome para exigir a sua inscrição. As autoridades mobilizaram para o local um forte dispositivo policial, incluindo helicópteros, para impedir a manifestação da oposição. Aqui nos Estados Unidos, um juiz federal suspendeu um decreto do presidente americano Donald Trump que permite rejeitar imediatamente os pedidos de asilo de pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos a partir do México. O decreto, assinado em novembro de 2018 por Trump, é parte do seu plano de impedir a entrada de centenas de milhares de imigrantes, na sua maioria da América Central, nos Estados Unidos, depois de solicitar o estatuto de refugiado no México. O juiz federal de Washington, Randolph Moss, determinou que a medida é um excesso de autoridade porque, segundo ele, contradiz as leis de imigração americanas que permitem aos imigrantes presentes fisicamente no país solicitar asilo, mesmo que tenham entrado de forma ilegal. No Sudão, o mediador da União Africana, Mohamed Hassan Lebat, anunciou hoje que o Conselho Militar de Transição e os líderes da oposição chegaram a um acordo para um governo de transição de 3 anos. Lebat acrescentou esperar que as negociações continuem agora com os aspectos técnicos. A agência Associated Press diz que o acordo será assinado amanhã, depois de protestos que começaram em dezembro e levaram ao afastamento do anterior presidente Omar al-Bashir pelos militares que depois manifestaram o seu interesse em ficar no poder. E milhares de pessoas entraram em choque hoje com a polícia em Hong Kong, contrariando advertências do governo da China. No bairro de Hong Kong, manifestantes ignoraram as barreiras da polícia e ultrapassaram o local demarcado para o fim do protesto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, 3 de agosto de 2019. De todo se despede Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.